diários do esporte.
Olá, você que acompanha a Rádio Ninter, seja muito bem-vindo a mais um programa Cenários do Esporte, nosso encontro semanal toda quinta-feira às 16 horas, aqui na página do Facebook da Rádio Ninter. Hoje, nosso programa vai tratar sobre futebol. É isso mesmo, depois da retomada aí, após essa pausa devido ao coronavírus, algumas competições regionais já chegaram ao final e outras estão se encaminhando para o final. Além disso, nós teremos também o início do Campeonato Brasileiro. Então, nosso bate-papo será para colocar algumas projeções sobre o Campeonato Brasileiro e também falar sobre essa retomada dos campeonatos regionais que ocorreram já há 2 semanas. Para esse bate-papo, nós temos aqui o professor William Maia. Tudo bem, professor?
Tudo bem, pessoal da live. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo e hoje, né? Falar um pouquinho sobre futebol.
Maravilha, temos também a presença do Evandro Tozin. Tudo bem, Evandro?
Tudo bem, Emerson e William, e também a todos os ouvintes da Rádio Ninter. Obrigado pelo convite, Emerson.
Legal. Bom, para início da nossa conversa, qual é o destaque de vocês aí dessas competições que já encerraram e outras que estão encaminhando para o final? Antes, deixa eu dar o meu. O meu destaque é para o Salgueiro, campeão pernambucano, né? E pela primeira vez na história, um time do interior leva o título do estadual. O que vocês acharam dessa competição e qual é o destaque que vocês fazem a respeito também de outras competições?
Bom, deixar para o William. William, dá o destaque dele daí para...
Bom, o meu destaque, eu tenho 2 destaques aí positivos, né? Que um deles, com certeza, é o Salgueiro, que vai entrar para a história do pernambucano, sem sombra de dúvidas. Ainda num jogo muito disputado, porque houve empate nas 2 partidas, ainda teve aquele algo a mais de ser disputado nos pênaltis, né, nas penalidades. E a final da Copa do Nordeste aconteceu no dia 4, né? O meu destaque também vai para o Ceará, que fez uma excelente apresentação com o Bahia, vencendo o primeiro jogo por 3-1 e depois vencendo também fora de casa por 1-0. Então, foi 2 jogos dos mais bonitos que eu vi aí dessas finais desde o retorno do futebol.
Um destaque para falar, o Atlético conquistou o 6º título, né, então, em 2 anos, né, então tem tido esse desempenho, né, o tricampeonato, mas foi um jogo bem, bem disputado ontem, que teve tanto um lado muito bem no jogo, né, o Coritiba no segundo tempo ali, muito próximo de conseguir o título, né, foi o jogo que foi resolvido nos detalhes, né, então, clássico é isso, os 2 jogos, gols no final, né, da etapa regulamentar, então, seria esse destaque. E também, outro destaque é o CRB, que conquistou o 31º título do Campeonato Alagoano, né, então a 31ª taça do time que venceu o CSA. Então esse destaque também que eu queria apresentar.
Legal, nós tivemos uma pausa aí de praticamente 3 a 4 meses, né, devido ao coronavírus, e o primeiro campeonato regional que retornou foi o Carioca, né, o Flamengo aí já exercendo uma certa hegemonia no futebol brasileiro nos últimos anos, aí venceu o Campeonato Carioca. E também na sequência aí nós já tivemos a retomada do Campeonato Catarinense, no entanto, ele retornou, mas parou, né, devido aí vários atletas que tiveram contágio do coronavírus. E nos últimos dias acabou retornando e já se encaminhando para a final do campeonato. Nós tivemos uma surpresa também, podemos dizer assim, no campeonato catarinense, que foi o Brusque se classificando para a grande final, vai disputar o título contra a Chapecoense. Então, o Brusque aí deixou para trás outras equipes, né, que no início do campeonato nós podemos considerá-las como favoritas, entre elas o Avaí, o Figueirense, o próprio Criciúma. Então, o Brusque aí vai fazer a grande final contra a equipe da Chapecoense, já uma equipe mais tradicional nos últimos anos aí no futebol catarinense. E um dos grandes destaques, né, no linguajar do futebol, nós podemos considerá-la como uma grande zebra, foi realmente o Salgueiro, né, campeonato pernambucano aí que teve a retomada, e o Sport não conseguiu a classificação nem para as fases finais, teve que jogar o considerado lá, entre aspas, o torneio da morte, para não cair para a segunda divisão do campeonato estadual. E aí o Santa Cruz foi para a final contra o Salgueiro e pela primeira vez na história, uma equipe do interior leva o título de campeão estadual. Então aí, uma novidade, uma surpresa também, tendo a equipe do Salgueiro como campeão estadual do campeonato pernambucano. E outras projeções também, outros estados, né? No início a gente sempre leva assim, vamos tratar agora um pouco sobre o Campeonato Paulista como exemplo, né, o Corinthians, Palmeiras, São Paulo, como os times favoritos, né, o próprio Santos, que vinha conquistando os últimos títulos aí, do Campeonato Paulista, juntamente com o Corinthians, então são sempre os favoritos a conseguir o título. Só que antes da pandemia, o Corinthians estava ali numa campanha muito irregular, né, e devido à pandemia ele voltou, dependia de vencer os dois jogos e torcer para o Guarani, perdeu os dois jogos, foi justamente o que aconteceu, e aí o Corinthians chegou nas quartas de final, semifinal, e agora jogando a final, já o primeiro jogo ontem contra a equipe do Palmeiras, empatou por 0-0 e vai jogar a grande final no sábado. O que vocês acham aí? Existe um favorito nesse clássico aí, paulista? Palmeiras ou Corinthians?
Na minha visão, vai ser um pouco do que foi aqui no Paranaense, porém de uma forma um pouco mais pegada. A gente vê esse primeiro jogo num 0-0 extremamente truncado, né? Não tem como a gente dar um favorito pro jogo final, na minha opinião. Ao contrário do que teve aqui, que ainda teve bastante gols, ainda teve os dois times em momentos diferentes dominando a partida, lá não, lá foi um jogo extremamente truncado do início ao fim. Então eu não vejo favorito no Campeonato Paulista nesse momento.
O Corinthians teve uma melhora, né, depois dessa parada forçada, né, por quase 4 meses sem jogos, teve uma evolução, né, nos últimos jogos, e tá tentando acertar um time, né, e o Palmeiras, né, com contratações valiosas, digamos assim, né, mas os jovens que têm aparecido, né, como destaque, tanto o Gabriel Menino e também o Patrick de Paula, né, nesses jogos decisivos, foram muito bem contra a Ponte Preta, né, e além disso tem o Rony também ali, que tá tentando se acertar no time, num time diferente, e então não tem favorito, né, acho que é clássico e não tem um favorito para esse título, né.
E essa é a parte legal, né? Quando a gente vê o Palmeiras, Corinthians, o próprio Flamengo, né? Com as contratações aí de técnico e tudo mais, a gente percebe que alguns clubes, eles realmente não pararam de trabalhar, né? Uhum. Houve apenas ali uma parada nos treinos, pararam nas atividades práticas, mas não pararam de trabalhar. Ao contrário de outras equipes, que a gente consegue observar que já tinha problemas crônicos há muito tempo, e agora retornou da parada e continuam com os mesmos problemas, sem nenhum tipo de ação. Então, a gente percebe que talvez a gente tenha os favoritos do brasileiro saindo exatamente de São Paulo, saindo do Rio de Janeiro, justamente por conta disso. A gente vê que o trabalho continua sendo feito, e apenas a prática, né, em si, que tinha sido resguardada. Mas essas contratações eu acho que fazem com que tenha mais de um favorito no Campeonato Brasileiro aí.
Verificamos ali, né, Grêmio 2, Internacional 0, nos últimos 9 grenais aí do Clássico Gaúcho, só deu Grêmio. Né? Lembrando que não é final do Campeonato Gaúcho ainda, era final do segundo turno, e agora aí a final do Campeonato Gaúcho é entre Grêmio e Caxias. A Caxias também, podemos dizer assim, que é uma outra surpresa, né? O Rio Grande do Sul, que, claro, sempre tem a tradição ali do Grêmio e Inter serem os grandes favoritos, mas sempre há um time do interior aí incomodando e chegando às finais também do Campeonato Gaúcho. Há alguns anos atrás houve o Novo Hamburgo e dessa vez o Caxias aí que chega para essa grande final. Lembrando que não será a final já nesse final de semana, né, devido ao início do Campeonato Brasileiro. Então a final do Gaúchão será realizada no final do mês, agora de agosto, se eu não me engano, entre os dias 26 e 29 de agosto, que vai ocorrer a grande final do Gaúchão de 2020. E já que nós estamos falando, né, de finais aí, o Evandro mostrou, vamos falar um pouco agora do campeonato estadual aqui do Paraná, e tivemos o clássico Atletiba na grande final, já vinha ocorrendo aí nos últimos anos, né, inclusive foi um jogo para verificar qual dos dois clubes que levava uma certa vantagem em relação ao outro, já que existiam 18 finais entre os dois clubes no Paranaense, e havia 9 títulos para cada equipe. E dessa vez o Atlético levou a melhor, venceu os dois jogos, né? Venceu o primeiro na Arena da Baixada, e uma curiosidade, o gol saiu já no finalzinho do jogo, e ontem, né, que tivemos o jogo da volta no Couto Pereira, o Coritiba marcou o gol já aos 45, 46 do primeiro tempo, já nos acréscimos, e quando tudo se encaminhava aí para os pênaltis, né, já que o primeiro jogo tinha sido 1-0, o Atlético surpreendeu com 2 gols em praticamente 1 minuto e meio, já no finalzinho do jogo, e diga-se de passagem, 2 belos gols do Atlético aí que conseguiu o título estadual em cima do seu maior arquirrival aqui do estado. Então venceu por 2-1 e tiveram campanhas semelhantes, podemos dizer assim, mas a grande final Atlético, não sei se foi melhor, né, porque o jogo ele foi muito parelho, mas o que vale o resultado, né, digamos em termos de finalização, foi superior ao Coritiba e acabou-se, né, sendo consagrado e campeão do estado do Paraná. Vocês chegaram a acompanhar o jogo aí, o que vocês acharam desse clássico aí, geralmente, né, ainda muito novo, porque é um jogo sem torcida, por mais que existam aí os caixas de som nos estádios, tentando motivar os jogadores, mas não é a mesma coisa do que o torcedor ali, né, principalmente sendo um clássico e tratando-se de uma final.
Pode comentar, William.
Eu acompanhei o jogo, estive ouvindo o jogo na sua totalidade, e realmente foi um jogo bastante truncado, um jogo bastante até feio em alguns momentos, vamos dizer assim, porque realmente nenhum dos times produziu, nenhum dos times estava disposto a jogar, até que o Coritiba teve um primeiro domínio, vamos dizer assim, na partida, mas com meio campo que produz muito pouco. O Coritiba, né, demonstra algumas fragilidades que já vinha tendo na Série B, já vinha tendo em outros momentos, e entra naquilo que eu falei, né, que eu comentei, não se corrigiu nesses momentos de pausa, né, não houve contratações que suprissem essas necessidades. Ambos os times entraram num 4-3-3, muito bem implantado, muito bem organizado. O Barroca, por parte do Coritiba, soube colocar o time, mas não soube usar as peças que tem no seu elenco, né? A gente vê jogadores como Rui, como René Júnior de banco, enquanto outros jogadores como o Thiago Lopes, que já vem sendo questionado há bastante tempo, entrando como titular. Fora o fato, né, da questão do goleiro, que a gente viu, né, todos os pequenos erros ontem que culminaram em gols, não tirando nenhum mérito do Atlético, que foi extremamente efetivo em aproveitar aquilo, as chances que teve, coisa que o Coritiba não fez. Então, se a gente fizer uma análise muito criteriosa a partir do clássico, fatalmente vamos dizer que o Atlético está muito mais preparado para a Série A do que o Coritiba. O Coritiba vem num momento de reconstrução e que ainda não está conseguindo fazer a suprir as necessidades que tem. O Atlético, por mais que tenha perdido algumas peças, por mais que tenha perdido o treinador, ainda está conseguindo voltar a dar continuidade ao trabalho que foi realizado anteriormente. Então, na minha visão, hoje o Atlético vive um momento muito melhor que o Coritiba, um momento muito mais organizado e talvez até almejando algo melhor do que o Coritiba pode almejar no Campeonato Brasileiro.
Eu vejo que o Coritiba também sentiu teve uma baixa logo no início do jogo, né? O Rafinha, o Coritiba era superior no início do jogo, né? E sentiu muita falta, e o Thiago Lopes acabou substituindo ele e acabou diminuindo um pouco o ritmo, né, dessa primeira etapa de ontem. E o Coritiba teve momentos, teve um, no segundo tempo, uma chance de poder fazer o 2-0 e praticamente liquidar o jogo, uma chance livre que o Santos acabou defendendo. Mas foram erros bem pontuais no final de jogo, né? E foi um chute acertado de longe do jovem garoto, né? E que entrou no lugar do Adriano machucado, que havia falhado, né, no primeiro lance, no lance do primeiro gol, né, do Coritiba, culminando em pênalti, né? Então, chegou nesse momento, né? Teve um. Na primeira etapa, o time do Atlético jogou com o time. Na primeira etapa do campeonato, jogou com o time com os jovens, né? E agora entrou nessa final, dando esse início para os jogadores que vão ser, né, titulares, que seriam, né, a preparação, né, dando continuidade à preparação do time principal, né, que vai disputar a Libertadores, vai disputar o Brasileiro. E o Coritiba tentando acertar, né, com essas novas contratações, novas peças, né, chegando ao elenco. E foi uma final bem, bem disputada ontem, então.
E o Atlético produziu aquilo que deveria produzir, né? Jogou, entrou em campo com uma vantagem. Não precisava se expor em nenhum momento, fez o seu papel de casa, fez sua lição de casa, e nos momentos que teve que aproveitar as chances recebidas, aproveitou. Então, eu acho que a eficiência do Atlético ontem foi muito, muito maior do que a do Coritiba em todo momento do jogo. O Coritiba teve as suas oportunidades e não soube aproveitar. O Atlético, nas duas oportunidades claras que teve, guardou os dois.
Legal, nós estamos falando aí do Campeonato Paranaense, que já encerrou, já temos o campeão. E, por outro lado, o Campeonato Goiano, só volta em 2021. Né? Esse ano não será retomado o Campeonato Goiano. Já foi acordado entre todos os clubes, porque até então não tinha terminado nem a primeira fase do Campeonato Goiano. Então vai retomar somente em janeiro de 2021, esse ano não conheceremos o campeão goiano, apenas em 2021, e aí podemos talvez ter um campeão duplo, né? Não sei ainda exatamente como que eles vão realizar o campeonato, né? Se terá a finalização do campeonato de 2020 e mais o campeonato de 2021, será apenas um campeonato válido aí, tendo realizado durante os dois anos devido a essa paralisação aí do coronavírus. No Campeonato Mineiro, né, a final será realizada entre Atlético Mineiro e Tombense. Uhum. Atlético Mineiro que derrotou o América ontem, né, inclusive por 3-0, e pode aí se tornar o primeiro título do Jorge Sampaoli como treinador aqui no Brasil. Jorge Sampaoli é um grande treinador e já vem realizando um grande trabalho aí na equipe do Atlético Mineiro, que eu acredito que seja um forte candidato aí pro Campeonato Brasileiro, até porque então ele terá apenas o Brasileiro, né? Digamos, não tem Libertadores, não tem Sul-Americana, então as forças do Galo estarão voltadas aí ao Campeonato Brasileiro e o Jorge Sampaoli está preparando a equipe para isso. E diante disso, né, já vamos fazer uma projeção do Campeonato Brasileiro que vai iniciar nesse final de semana. O Evandro tem a primeira rodada dos jogos aí para passar para nós, Evandro?
Vamos passar aqui.
Então no sábado, né, já teremos o jogo entre Fortaleza e Atlético Paranaense às 19 horas, lá em Fortaleza. Teremos também outros jogos já no domingo. Flamengo e Atlético Mineiro, grande jogo já, né, que pode ser dois clubes aí favoritos, talvez, ao Campeonato Brasileiro. Teremos Coritiba Internacional, né, no sábado. Deixa eu só voltar ali para finalizar, então, os jogos de sábado, Atlético e Fortaleza, né, Coritiba Internacional e Sport e Ceará. Então, serão os três jogos aí que vão abrir o Campeonato Brasileiro de 2020, né, sendo realizado no sábado e no domingo. Além de Flamengo e Atlético Mineiro, teremos Santos e Bragantino, Goiás e São Paulo, Grêmio e Fluminense. E aí, tem algum favorito já para abrir com 3 pontos já nesse início de Brasileiro, ou é muito cedo aí para dizer que um time é favorito em relação ao outro?
Difícil, assim, né? Para a primeira rodada, os times estão se acertando nesse período que ficaram parados, né? Então fica bem complicado da gente ver aí um favorito para esses jogos.
É, o Fortaleza está classificado para a final do Campeonato Cearense, né? Vai jogar o clássico lá contra o Ceará. O Atlético, por outro lado, foi campeão estadual aqui no estado do Paraná. É um confronto equilibrado, né? É difícil aí colocar um clube em relação ao outro como favorito. É, se fosse o Flamengo de Jorge Jesus, a gente já poderia dizer que ele era favorito em relação ao Atlético Mineiro. Mas há esse momento, né, do Flamengo haver trocado de treinador, né, por mais que as peças, o time seja o mesmo, a gente não sabe ainda do desempenho do Flamengo em relação com o comando de um novo técnico, né? Acredito que será sempre um dos favoritos, né, independente do adversário, porque tem um elenco muito qualificado com grandes jogadores. Mas o Atlético Mineiro também vem bem, né? Reforçou a equipe, está bem encaixada aí. Ontem venceu a equipe do América, que é uma grande equipe também de Minas e do Brasil, por 3-0. Então é mais um confronto equilibrado e que é difícil você apostar em um ou outro para vencer já nesse início de campeonato. E em relação também a outros jogos, né? O Goiás, acredito que não tenha feito nenhum jogo ainda, vai jogar contra a equipe do São Paulo, que está sob pressão, né? Foi eliminado aí pelo Mirassol do Campeonato Paulista, então já está sob pressão aí para início do Brasileirão aí. Quais são as projeções que vocês fazem dessa primeira rodada e também dos clubes aí para disputar o Campeonato Brasileiro desse ano?
Olha, eu olhando assim a tabela, eu acredito que mesmo com essa fase do Atlético Mineiro, o Flamengo eu acho que sai vencedor desse confronto, porque tá jogando em casa, porque tem já teve outros jogos, já foi campeão do Campeonato Carioca. Então, a gente observa que apesar de ter perdido o Jorge Jesus, ainda manteve o elenco. Então, um elenco entrosado ganha jogos, né, na minha opinião. Eu acredito que o Atlético Mineiro ainda está nessa reconstrução de entrar no estilo Sampaoli. Vejo, pelo que foi apresentado ontem no Gaúcho, né, a gente pode ver o Grêmio talvez com certo favoritismo também em cima do Fluminense. O Grêmio apresentou um futebol muito muito interessante, armou o Renato Gaúcho, como sempre faz, armou o time de uma forma muito boa. E acredito que o Fluminense também vem numa crescente, mas ainda não está um time tão forte, né? Eu acho que Palmeiras e Vasco, Palmeiras acaba vencendo também, por ter também uma equipe bem qualificada. O Vasco, nesse mesmo momento de reconstrução, eu acho que dos times cariocas, o Vasco é o que vem, Vasco e Botafogo, né? Vem o que. São os dois que estão se reconstruindo de uma forma mais incisiva, vamos dizer assim. E pela crescente do Corinthians, eu acredito que leva também contra o Atlético Goianiense. Pelo que vem apresentando, pelos espaços que vem corrigindo, eu acredito que esses times são os mais favoritos a começar com 3 pontos. Olhando as outras partidas, Fortaleza Atlético, o Atlético tem uma certa vantagem sobre o Fortaleza, porém o jogo é no Castelão. A gente sabe que a temperatura influencia, a gente sabe que o estilo de jogo do Fortaleza é bastante aguerrido, bastante agressivo. Coritiba Internacional, ela até poderia jogar um pouco do favoritismo para o Internacional, porém o que as duas equipes apresentaram ontem nas finais dos seus respectivos estaduais, acredito que não tem muita vantagem entre uma equipe e outra, né? E os demais jogos eu acredito que vai ser bastante truncado. Santos e Bragantino, o Bragantino já vem apresentando também um bom futebol desde o ano passado. Acredito que é um time de meio de tabela ainda, mas vai dar trabalho. E olhando o restante dos jogos, eu acredito que não tem favorito. Acho que tem muitas coisas que podem influenciar nos resultados. Mas esses times que eu mencionei, eu acredito que tem 80% de chance de largar na frente aí com os 3 pontos.
Eu acho que principalmente o Grêmio, né? O Grêmio fez uma boa exibição ontem. Acho que é um time que sai na frente nesse campeonato. Tá muito muito bem organizado, manteve o mesmo técnico, né, há muito tempo. E a gente também tem um jogo que a gente poderia falar também, Sport Ceará, né? Ceará também campeão da Copa do Nordeste, vem como favorito para esse jogo, mesmo fora de casa, né? Acho que dá para a gente destacar. E o Santos, que teve a saída do Gesualdo essa semana, né? Após o desempenho ruim, né, diante do estadual. Então o português está fora do Santos, diante desempenho ruim no campeonato estadual, a derrota para a Ponte Preta, né? Então, esses não tem um favorito assim, para os demais jogos. Flamengo também, acho que tem muita chance de sair na frente também, diante desse campeonato brasileiro também, mesmo com um novo técnico, né? Dominique Torrente, a gente não tem a confirmação se ele vai estar já no banco de reservas ou se o auxiliar vai estar, né, nesse primeiro jogo, mas Flamengo trouxe um técnico caríssimo, né, também, né, apostou dinheiro alto também no Domenech, né, ex-auxiliar do Guardiola.
Que é uma aposta...
Pode falar, William.
Aposta que a gente não é comparando, por exemplo, você apostar com o técnico da base, o que a gente vê muito comum aqui no Sul, por exemplo, que os times realmente apostam nisso. Uma coisa é você apostar num técnico sem experiência profissional, outra coisa é você esperar, né, fazer essa experimentação com um cara que era auxiliar do Guardiola.
Sim.
Então, a tendência é que dê muito certo.
Apesar, né, Ivano, que o Grêmio vai perder o Everton Cebolinha, né? É um dos principais atacantes aí do futebol brasileiro e vai para o Benfica. Nós estamos nos encaminhando para o final de uma forma bem rápida aqui. Dá para projetar, na opinião de vocês, aí, o campeão e o G4 do Brasileirão aí ou não? Vamos lá, William. Quem você considera o favorito aí, o G4 aí pro Brasileirão?
Para mim, eu acho que a aposta, eu acredito ainda que o Flamengo tá com uma vantagem. Justamente por ter o técnico que contratou, por ter a estrutura que acabou adquirindo no último ano, acredito que tem grande chance de ser campeão. Eu acho que o G4 ficará ali entre Flamengo, Grêmio, Palmeiras e alguém que vai entrar nessa lista aí.
Esse alguém seria...
Eu não consigo projetar alguém ainda. Eu acredito que vai ficar entre Flamengo, Grêmio e Palmeiras, fazendo parte desse G4, e alguma surpresa. Talvez o Corinthians, talvez o Atlético Mineiro. Eu acho que essa quarta vaga desse G4 vai ser bastante disputada.
Legal. E você, Evandro, quem você considera o favorito aí?
Eu também. Flamengo acho que vem como favorito, né? Atual campeão, né? Teve poucas vendas, né? Teve uma manutenção daquele time que foi campeão no passado, né? Embora tenha mudança de técnico, embora eu acredito que para melhor, né? O Domenech tem muito mais experiência. E Flamengo vem como favorito, Palmeiras vem se acertando, o Grêmio também, que já tem um time base também, né, com o Renato, que já está há muito tempo por lá. Então acho que esses clubes estão à frente, né, da disputa do brasileiro desse ano. E se a gente for falar de rebaixamento, é muito difícil, né? Eu acredito que muito difícil pra gente falar, porque teve essa parada no campeonato, né? Então é muito complicado. Acho que Atlético de Goiás é um time que sempre luta, né? Tem tido esses altos e baixos, né? Pode ser um time, vamos ver como vai atuar esse ano, né? Então é difícil citar.
O Goiás,
assim,
talvez baixado também. Até pela falta de ritmo de jogo. Eu diria até o próprio Coritiba, se não corrigir os erros que tem, seria um candidato a ficar meio de tabela para baixo. O Sport vem apresentando
Sport
um
futebol
meio complicado. Eu acho que para brasileiro ainda não está no nível. É mais fácil a gente palpitar a parte de baixo da tabela do que a parte de cima, que eu acho que vai ser mais complicado. A parte de baixo a gente já tem alguns candidatos aí que podem entrar.
Apesar que, né, nós podemos observar que, para pensar num favorito ao título G4, nós estamos pensando ali em 3-4 clubes, né?
É.
Também num Z4 aí também, ali uns 2-3 clubes, né? Os demais aí vai depender muito aí da situação aí, do seu rendimento durante a competição. Muito bem, pessoal, já estamos nos encaminhando aí para o final do nosso programa, né? Falamos aí sobre as finais, os campeonatos regionais que já ocorreram, outros que ainda vão acontecer, e colocando algumas surpresas desta volta, né, da pausa do coronavírus, e fazendo algumas projeções do campeonato brasileiro. Muito obrigado, Evandro, muito obrigado, William. Nos vemos aí sempre às quinta-feiras, às 16 horas, aqui na Rádio Uninter. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!